afetadas pelo stress pós-traumático e pelas mazelas trazidas pela guerra. A oposição à guerra contribuiu para a democracia. A democracia trouxe a paz. O país democrático tem uma dívida para com estes cidadãos. Tem uma dívida para com todos aqueles que o regime fascista enviou para uma guerra injusta e assassina. O Estado e a sociedade devem, por isso, fazer justiça aos ex-combatentes, garantindo o devido reconhecimento e toda a solidariedade. Mas não só, devem materializar essa dignidade em meios suficientes e de subsistência e de condições de vida. É para isso que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta este projeto de lei, para esse reconhecimento e para as devidas condições de vida. Propomos a criação de uma pensão mínima de dignidade com valor igual ao salário mínimo nacional, para que nenhum ex-combatente tenha uma pensão abaixo desse valor. E propomos ainda um complemento vitalício de pensão de 50 euros aos ex-combatentes a acrescer à sua reforma. Não posso deixar de aproveitar este momento em que discutimos a questão das pensões dos ex-combatentes para apelar junto do Governo que finalmente implemente o cartão do ex-combatente e outras medidas que estavam previstas no Estatuto do ex-combatente. Mas esse cartão em particular é um documento de dignificação que atribui direitos concretos, nomeadamente a gratuitidade em transportes públicos, a isenção de taxas moderadoras e entradas livres em museus e monumentos nacionais. Não é aceitável que, passado 2 anos da publicação do Estatuto do Ex-Combatente, o mesmo ainda não seja implementado, nomeadamente a emissão de cartões do ex-combatente. O país tem uma dívida com quem combateu esta guerra errada. É tempo de a paz lhes fazer justiça e da democracia lhes garantir condições de vida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, ouvimos com algum interesse a comoção do Bloco de Esquerda pelos antigos combatentes. Pergunto-lhe se continua a considerar, é uma pergunta muito direta, que esta é uma guerra fascista, que os que nela participam ou decidem são fascistas e se esta decisão torna Portugal todo, naquela altura, e as suas gerações, uma geração de fascistas. Mas quero também lhe perguntar se continua a defender a desclassificação dos documentos militares entre 61 e 1974 e se quer abrir feridas com estes homens vivos ainda nesta geração e se quer fazer qualquer tipo de investigação àquilo que foi a Guerra Colonial Portuguesa numa altura em que, como disse bem, estes homens não escolheram ir para lá, foram ao serviço de um país que na altura lhes pediu para ir para lá. E já agora gostava de saber a sua opinião, Sra. Deputada, sobre os líderes de vários dos vossos partidos que fugiram para a França, para a Suíça e para a Itália para não cumprirem o serviço militar durante a Guerra Colonial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Deputado, não reconheço as frases que disse, não fui eu que as escrevi. No entanto, o Bloco de Esquerda considera, sim, que esta guerra foi uma guerra injusta contra povos que lutavam pela sua libertação, pelo seu direito à autodeterminação e que essa guerra era escusada se o país não tivesse sob o jugo do fascismo e se tivesse acompanhado os processos democráticos de descolonização que na altura, aliás, a ONU já pedia e instava o país a fazer. E, portanto, sim, é uma guerra que resulta do fascismo, sim, foi uma guerra injusta, sim, reconheça coragem a todos aqueles que, sob risco de perderem a vida ou de serem presos, não quiseram participar nessa guerra em sua consciência, sim, reconhecemos essa coragem e sim, reconhecemos o direito do país à verdade sobre essa guerra, porque é uma guerra sobre a qual muitos e muitas foram vítimas, não só portugueses, mas também nos países que tiveram a lutar pela sua libertação. Não é só o povo português, são todos os povos que foram subjugados por esta guerra que têm direito à verdade histórica sobre aquilo que aconteceu e, portanto, sim, continuamos a pretender a desclassificação desses documentos da mesma maneira como continuamos a pedir justiça para com os ex-combatentes que foram obrigados pelo fascismo a combater nesta guerra injusta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 14 de fevereiro de 2020, esta Assembleia discutiu a aprovação do Estatuto do Anticombatente, que culminou na conquista deste Estatuto, que a Iniciativa Liberal votou favoravelmente, e com a publicação da Lei nº 46 de 2020, de 20 de agosto. Hoje, os projetos de lei que o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP trazem a debate visam, no fundo, concretizar e adensar direitos que estão previstos neste Estatuto. A Iniciativa Liberal considera que esta temática merece a atenção de todos nós e que todas as questões que estão inerentes àqueles que lutaram pela pátria não deixam de ser relevantes e devem ser objeto de uma reflexão mais profunda. O reconhecimento a todos aqueles que serviram Portugal através das Forças Armadas é inquestionável. Temos aqui uma oportunidade para discutirmos os modos em que estes direitos são efetivados e devemos fazê-lo sem qualquer hesitação. Porém, é primordial que esta discussão seja séria e focada no que realmente importa: responder às solicitações feitas e concretizar os direitos que estão previstos na lei, pondo de lado tudo aquilo que é acessório, nomeadamente intenções eleitoralistas. A Iniciativa Liberal está disponível para contribuir para a discussão e para a resolução desta temática e, neste sentido, caso estas iniciativas sejam aprovadas, estaremos naturalmente disponíveis para apresentar sugestões que complementem medidas estruturais, isto porque somos da opinião que o sistemático recurso a remendos pontuais só tem contribuído para aumentar estes problemas. Através de uma posição clara, transparente e inequívoca, para além de um óbvio reconhecimento da dignidade que lhes é merecida, estaremos a proporcionar tranquilidade a estes homens e a estas mulheres. É preciso dar aos ex-combatentes uma resposta digna, responsável e duradoura. Estejamos à altura de ultrapassar as barreiras e dignifiquemos todos aqueles que, independentemente do cargo ou função que assumiram, lutaram pelo nosso país. Os antigos combatentes merecem todo o nosso respeito e gratidão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria dar as boas-vindas ao Chega e ao Sr. Deputado André Ventura a esta temática, porque desde a legislatura passada que esta Assembleia já fez várias iniciativas e na legislatura passada não nos acompanhou em nenhuma, mas pelo menos não apresentou nenhuma iniciativa nessa matéria. Portanto, bem-vindo a este combate pela dignidade dos antigos combatentes, que é uma matéria mais do que justa e de elementar justiça, apesar de ter tardado pela sua temporalidade. Naquilo que diz respeito ao caminho que esta Assembleia tem feito, seja no Estatuto do Antigo Combatente, que importa concretizar, e aqui não posso deixar de apelar ao Partido Socialista que efetivamente concretize toda a dimensão que está prevista no Estatuto do Antigo Combatente, seja no âmbito daquilo que é o acesso não apenas de forma gratuita aos museus, mas naquilo que no dia-a-dia, no quotidiano, possa dar mais dignidade a estas pessoas que lutaram numa guerra que ninguém queria, lutaram pelo seu país e que efetivamente tiveram não só sequelas e consequências bastante graves naquilo que é hoje a sua dimensão e que inclusivamente temos pessoas em situação de sem-abrigo, como já aqui foi também referido. Não podemos esquecer que, para além da emissão do cartão do antigo combatente, é fundamental garantir que existe, de facto, a elaboração do relatório anual previsto no Estatuto do Antigo Combatente para percebermos toda a dimensão daquilo que são as várias esferas de intervenção destas pessoas. Mas, acima de tudo, nós iremos acompanhar estas várias iniciativas. Elas
são se conclua, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sra. Presidente, são da mais elementar justiça, mas esperamos que o caminho não fique por aqui, que o PS, que já anunciou o seu voto contra, esteja disponível para repensar a sua posição, pois esta é uma matéria que esperamos que o salto geracional não venha a resolver, mas sim enquanto temos os ex-combatentes entre nós.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2019, quando se discutia o Estatuto do Antigo Combatente, o PSD esteve sempre disponível para trabalhar de forma construtiva com todas as forças políticas, para aprovar um estatuto que fosse ao encontro das aspirações e das necessidades dos antigos combatentes. Na proposta de diploma que apresentou, o PSD entendeu ser necessário estender o complemento especial de pensão e o suplemento especial de pensão às viúvas e viúvos de antigos combatentes, porque a família militar não podia ser apenas um conceito para preencher o preâmbulo daquele diploma. Procuramos materializar o reconhecimento justo e fundamental que é devido a estas pessoas, com medidas concretas que representassem mudanças reais nas suas vidas. Para o PSD, Portugal tem uma dívida de gratidão para com os seus antigos combatentes que estiveram ao serviço do país e a quem se impôs o sacrifício da própria vida sem nada dar em troca. Foi por essa razão que fizemos questão de assinalar, em 2020, que a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente não representava o fim deste trabalho, mas sim o seu início. Hoje, o PSD continua disposto a prosseguir esse caminho. Neste sentido, não podemos discordar do princípio que norteia as propostas que hoje aqui são debatidas. A valorização das condições de vida destas pessoas deve constituir um objetivo transversal a todos os partidos, independentemente do seu quadrante político. A proposta que o Partido Chega apresenta, contudo, atenta contra os parâmetros para a atribuição do próprio complemento especial de pensão ao procurar garantir o mesmo valor, independentemente do tempo de serviço prestado. Sobre as propostas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o PSD não irá obstaculizar, uma vez que existem assuntos que entendemos que não devem ser politizados. Veja-se, por exemplo, onde estava o PCP, quando na discussão por este Orçamento do Estado, o PSD apresentou uma proposta para a revisão da tabela remuneratória aplicável aos militares das Forças Armadas. Votou contra. Ou em relação à proposta do PSD para a criação de um quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea. Absteve-se e votou ao lado do Governo. O PSD não vai fazer o mesmo em relação a estas propostas, apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Porque, como já referimos, entendemos que existem assuntos que não devem ser politizados. O compromisso que o PSD tem para com os antigos combatentes é inequívoco. Sabemos, contudo, que a maioria socialista deverá chumbar estas propostas da mesma forma que o fez em sede na especialidade no Orçamento do Estado. É por esta razão que a pergunta mais importante deve ser dirigida ao Governo e à sua maioria e não tanto aos autores destas propostas. Senhoras e senhores deputados, está ou não o Governo disponível para fazer mais pelos nossos antigos combatentes? O Governo que, num contexto de pandemia e de regresso da guerra convencional ao continente europeu, aplicou um corte nas verbas para a Defesa Nacional que justificou com a extinção de uma Secretaria de Estado destinada precisamente aos antigos combatentes. O Governo que rejeitou, em sede de debate na especialidade do Orçamento de Estado, todas as propostas apresentadas pelos partidos em matéria de Defesa Nacional. Uma vez que não apresenta qualquer alternativa ou abertura para discutir, só nos resta assumir que os antigos combatentes não são uma prioridade para este Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Afonso, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sou deputado, mas também sou antigo combatente e vivi na pele o horror da guerra em Moçambique como operacional de uma companhia de comandos. Faço parte da longa e sacrificada geração de portugueses que entre 1961 e 1974 combateu em Angola, na Guiné ou em Moçambique. Justamente por isso, tudo o que nesta casa se debate, que diga respeito aos antigos combatentes, é para mim motivo de particular atenção e de redobrada preocupação. Assim foi quando, num sinal claro e inequívoco de mudança em relação à política de apoio aos antigos combatentes, se aprovou com amplo consenso nesta Câmara o Estatuto do Antigo Combatente. Um marco histórico. Um marco histórico e um instrumento, além de materializar o reconhecimento do Estado português aos militares que combateram ao serviço de Portugal, contribui marcadamente para a dignificação das suas vidas e dos seus familiares. Mas, senhoras e senhores deputados, debatemos neste ponto três projetos de lei relacionados justamente com os antigos combatentes. Uma iniciativa do Chega, que pretende que se atribua um complemento especial de pensão no valor de 300€ por mês, independentemente do tempo de serviço prestado. E outras do Bloco de Esquerda e do PCP, que visam estabelecer um complemento vitalício de pensão e uma pensão mínima de dignidade aos antigos combatentes. Ora, Não será demais relembrar aos senhores deputados, sobretudo ao Chega, que esse complemento especial de pensão foi atualizado a 1 de janeiro.